trazer um elogio, que Vossa Excelência é uma guerreira, Vossa Excelência é incansável. Nós todos estamos sofrendo muito com a situação que o país está vivendo. Nós estamos numa batalha aqui e vamos lutar até o último instante. Tenho certeza que vamos barrar esse golpe que está em curso aqui no país. E me impressiona, senadora Vanessa, a fragilidade dos argumentos, senador Teomário, que preside essa sessão. Eu li o relatório do deputado Jovair Arantes de cima a baixo. O problema é que isso não é discutido aqui. Ele faz o pedido em cima de dois pontos. A tais pedaladas que tanto falaram se resumiu ao plano Safra.
De 2015.
De 2015. Que é uma loucura. Se tentar afastar um presidente da República, o argumento do plano Safra, o plano Safra existe há muito tempo. É uma política de crédito agrícola, você presta a juros mais baixos aos agricultores e o governo paga a diferença dos juros entre a taxa Selic e aqueles juros mais baixos. Então, o que é que se faz, senadora Vanessa? De seis em seis meses, o Banco do Brasil faz a contabilidade, não dá para ser imediato, porque eles queriam que fosse imediato, não dá para fazer imediato. De seis em seis meses, eles fazem a contabilidade, a auditoria, e o governo paga aquilo. Isso é uma loucura. Ele afastou uma presidente por isso. O artigo 3º da lei que criou o Plano Safra deixa claro que não é a presidente que determina, que controla aquele programa. São três ministérios: Fazenda, Planejamento e Agricultura. Não tem ato de ofício da presidência. Não tem dolo. É o Plano Safra. As pedaladas viraram só o Plano Safra, porque tem 2015. Porque tanto o presidente da Câmara quanto o relator, eles não colocaram fatos anteriores a 2015, porque tem um artigo da Constituição que proíbe. Aí depois, senador Cristóvão, créditos suplementares, seis créditos suplementares. Né? E dizem o seguinte: ele não podia ter editado esse decreto de créditos suplementares porque houve alteração da meta de superávit primário. Porque quando o governo já tinha mandado uma outra proposta, ele sabia que não ia cumprir a meta. Eu peguei aqui a relação de governadores, senadora Vanessa. Nós temos 14 governadores, esse sim tem problema em relação à lei orçamentária, que não cumpriram a meta, senador Cristóvão, que editaram decretos. O governador Geraldo Alckmin, em 2015, editou 31 decretos nas mesmas circunstâncias. Editar decreto não é criar gasto, é o remanejamento interno que é feito. Você vê, senador Cristóvão, foram 95 bilhões desses decretos. Desses 95 bilhões, 92,5 bi criou um decreto de um lado e cancelava a dotação do outro. Aí sobrou 2,5 bi. Desses 2,5 bi, 700 milhões foi pagamento de juros. Você sai da meta do superávit, fica 1,8 bi. Desse 1,8 bi, sabe o que é que houve? Tem duas coisas chamadas excesso de arrecadação e superávit financeiro. De rubricas específicas, 70% disso, sabe o que é o caso que o senhor conhece? De universidades, que as universidades têm várias atividades de extensão, de pesquisa, e as universidades jogavam tudo para as suas fundações. O TCU disse, não pode fazer mais isso, tem que ser explícito. Aí a universidade pediu, então, porque teve excesso de arrecadação, as universidades que têm autonomia, e o governo lançou um decreto, então, para isso, para as universidades poderem gastar. Então, não dá para ser falar aqui, como tem falado outros, eu vou votar pelo empenho conjunto da obra. Não existe isso, isso é um processo político e penal. Você tem que ter o fato, você tem que ter a responsabilidade objetiva. Então, é impressionante como eu encerro falando o seguinte: aqui no Brasil se fala muito de cidadãos que estão acima da lei, né? No caso do presidente Lula, eu acho que nós estamos instaurando uma coisa seguinte: o presidente Lula está aquém da lei. Aquém. Como se explicar a impossibilidade? Tem um outro princípio fundamental no Estado Democrático de Direito, que é a separação dos poderes, né? Aqui está aqui o Rui Barbosa, que falou: a pior ditadura é a ditadura do poder judiciário, porque contra ela você não pode recorrer. Não tem a quem recorrer, né? No caso do presidente Lula, veja bem, a presidenta Dilma não pode indicar um ministro. O que é que diz a lei da ficha limpa para a administração pública? Sabe o que diz a lei da ficha limpa para a administração pública? Você tem que ser condenado em segunda instância. É igual para nós que somos candidatos. O presidente Lula não é condenado, pior, ele não é réu, ele não é nem processado, ele é só investigado. Então, senador, se for para ir a fundo nisso aqui tudo, todo mundo que tem investigação não podia ser candidato, porque teria um desvio de finalidade. Ah, deputado que é investigado, ao se candidatar, estaria mudando o foro. Isso é um absurdo completo. O que estão fazendo com o presidente Lula, volto a dizer, condução coercitiva. Ele não tinha sido intimado. O Lula está aquém da lei. Está aquém da lei. Pelo amor de Deus, eu vi... Na época, a gente viu... Isso aí é outra história que a gente viu na história em relação ao Luiz Carlos Prestes. Nosso Sobral lançou, o Luiz Carlos Prestes, lançou o Estatuto de Defesa dos Animais em relação à prisão, o modo como vivia Luiz Carlos Prestes. Em relação a Lula, volto a dizer, Lula está sendo tratado como aquém da lei. Não é acima da lei, é aquém da lei. Já os tucanos são inimputáveis. Eu me impressiono muito. São inimputáveis nesse país. Chega! Eu trago aqui esse desabafo porque esse é o sentimento que nós estamos. Não sou só eu, não, senador Cristóvão. São milhares de pessoas do Brasil que estão indo para as ruas, que estão com esse sentimento.
E senador,
é delação, é vazamento seletivo, só para...
Não só para essa linha de raciocínio, e as pessoas que não estão indignadas, é porque não tem o conjunto das informações, senador. Porque se tivessem, estariam também.
É vazamento seletivo atrás de vazamento seletivo. Eu me lembro aqui, está aqui a capa da Veja, na véspera das eleições. Eles sabiam de tudo, Lula e Dilma. Depois, quando você foi ver o depoimento do Alberto Youssef, não tinha nada disso. Pelo contrário, o Alberto Youssef tinha citado outro candidato, senador Aécio Neves. Está aqui a outra delação do Delcídio, vazamento seletivo, só falaram um lado. Depois a gente foi ver, tinha um outro lado também. E agora a mesma coisa, para criar um fato, nas vésperas da votação do pedido de impeachment. Eu trago aqui esse meu desabafo. E alguém que está nesse momento aqui preocupado com o país também, eu acho que nós vamos barrar essa votação do impeachment na próxima semana. E se barrar essa votação do impeachment, o senador Cristóvão tem discutido muito isso aqui com razão. Senador Cristóvão, eu sempre respeito muito a senadora Vanessa, porque o senador Cristóvão é um que não fica só no fla-flu, dos dois lados. Ele pensa depois, ele tenta pensar soluções, saídas. E, de fato, a gente vai ter que pensar saídas, porque nós não podemos ficar nesse impasse para sempre, senador Cristóvão. Acontecendo o que acontecer, nós vamos ter que depois pensar o país, colocar os interesses nacionais acima de tudo. Temos que ter um nível de conversa mínima. Ou será que depois disso nós vamos continuar na mesma história? É outro pedido de impeachment? É outra discussão TSE? Aonde nós vamos parar? Porque quem está perdendo é o povo brasileiro. Quem está perdendo é o Brasil. O desemprego aumenta. Então nós temos que, de alguma forma, dar um jeito de pacificar essa situação política aqui no país. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento dramático. Então, é importante trabalhar com esse momento agora, mas é importante também a gente pensar no dia posterior. É importante a gente conseguir criar algum clima para que a gente saia desse impasse que o país vive, porque é muito triste. Esse país já cresceu tanto, estava num momento tão... É muito triste essa situação que a gente está vivendo. E a desconfiança da população com tudo, né? Porque está piorando sua vida. Eu vi uma pesquisa, 70% da população, dizendo que todos os partidos, todo mundo está em... há um discreto muito generalizado. Entendeu? Então, eu tenho ficado muito aqui em Brasília por isso. Às vezes eu voltava quinta-feira para o Rio, mas eu estou fazendo questão de ficar sexta, estar segunda aqui, porque eu acho que é um momento que a gente tem que estar presente nesse parlamento, discutindo, tentando apontar soluções, porque, de fato, é um momento de extrema gravidade que a gente vive no país. Eu tenho sempre essa noção, senador Cristóvão, eu estou com isso há algum tempo, de que daqui a 20, 30 anos, a gente vai estar reexaminando essas páginas da história, os dias que nós estamos vivendo aqui. Então, cada dia que a gente está vivendo tem sido, eu tenho certeza que tem sido muito importante nos rumos que nós vamos ter para a nossa nação, para o nosso país. Muito obrigado e parabéns a Vossa Excelência pela valentia, pela combatividade cotidiana. Vossa Excelência não se cansa. Vossa Excelência é incansável.
Quero te cumprimentar,
Vanessa, aqui de coração, de quem te admira muito.
Mas, senador Lindbergh, eu acho que Vossa Excelência tem sido um exemplo para todos nós. Vossa Excelência, como acabo de dizer, tem tido a coragem. Eu acho que o mais importante nesse momento é ter a coragem de defender não aquilo que acha certo, mas defender aquilo que é o certo. Porque eu costumo dizer que palavras o vento leva, senador Teomário, mas os fatos não. Há problema de corrupção no Brasil? Há problema. Agora, a culpa é da presidente Dilma? É toda a presidente Dilma que fez isso? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, nós precisamos, visto principalmente que a mídia brasileira, a imprensa brasileira só tem divulgado um lado, a gente tem que usar aquilo que nós dispomos, senador Cristóvão. O que a gente dispõe hoje são esses microfones. Apenas isso. Eu me preocupo muito com esse estado de beligerância que o Brasil está entrando. Olha, a gente vir aqui debater, eu repito, é o exemplo do exercício da democracia. São opiniões diferentes que se sucedem na tribuna. Mas o que está acontecendo ali na casa vizinha não é isso, não. Agora o presidente quer convocar sessões de debate sábado e domingo. Por quê? Porque o relatório tem que ser votado segundo. Mas sabe qual é o real objetivo? É abrir um precedente que, segundo eles, lá no ano de 1991 foi aberto para colocar a peça do julgamento do impeachment num domingo. Num domingo, olhem a irresponsabilidade. Eu li na imprensa que o governador Hollenberg, nosso companheiro, nosso amigo, disse e se mostrou a sua preocupação que ele não tem condições de segurar sozinho, que vai pedir a ajuda das forças nacionais, a ajuda. Porque, no fundo, o que eles querem é isso. Eles querem, através da mobilização de uma população que se norteia por aquilo que eles dizem, criar um grande fato, um grande evento, para aí facilitar a aprovação do impeachment. Senador Teomário, Vossa Excelência.
Então, eu queria aproveitar, porque hoje Vossa Excelência foi muito, muito precisa, quando a Vossa Excelência fala que realmente hoje nós disponibilizamos, para esclarecer melhor a sociedade, de pouco espaço na mídia. E quando ela o dá, ela quer balizar a tua fala ou pautar a sua fala. E aqui nós podemos fazer esse esclarecimento. Eu vi esses dias aqui, numa terça-feira, o próprio presidente Renan franquear esse mesmo
microfone, tribuna.
Essa mesma tribuna ao PMDB, ao atual presidente interino do PMDB, tentar explicar o inexplicável aí por quase 5 horas. Então, eu acho que hoje nós temos essa oportunidade também aqui de trazer essa informação. Na linha do que falou o senador Lindenberg, nessa mesma linha, era bom a gente fazer uma comparação. Veja você, Vossa Excelência, no início da fala, Vossa Excelência disse que teve um procurador, um promotor, um procurador, o Ricardo, se não me falha a memória, esse camarada que espancava a sua mulher, que mantinha ela em cárcere privado, e que, em boa hora, o Conselho Nacional de Justiça
Douglas.
Afastou esse Douglas. Desculpe aí o Ricardo, porque o nome é Douglas. Eu sei que nem todo Douglas tem esse mesmo perfil, esse mesmo sentimento, esse mesmo procedimento. E um camarada, nesse sentido, que já demonstrava um desequilíbrio social, ele estava apurando denúncias contra o ex-presidente Lula e pegando, negando as informações para a legítima defesa, que é legítima, é garantida em lei, era cesseado dessas informações para a sua defesa, mas ela vazava de forma seletiva para a mídia para inflar a população e se revoltar contra o ex-presidente Lula e contra a presidente Dilma. E nesse sentido, senador Cristóvão, eu me lembro de uma fala de Juscelino Kubitschek, quando da ditadura, que Juscelino, muitos foram exilados, etc, etc, Juscelino disse que chamava ele para depor 2 vezes por dia. Um sargentão, o negócio, chamava ele, ficava lá sentado. O ex-presidente, aqui, ele vinha, sentava numa sala, passava o dia inteirinho, uma manhã inteira. Aí dizia para ele: Juscelino, você volta à tarde, que não deu de fazer a oitiva contigo hoje de manhã. Aí ele voltava à tarde. Aí, à tarde não dava. Juscelino, volte amanhã. Então, ficaram maltratando, ficaram fazendo uma tortura psicológica a troco do nada, que não provaram nada contra Juscelino Kubitschek. Nada. Depois a história reconheceu que foi, sem nenhuma dúvida, e é um dos melhores presidentes da história brasileira. Mas esse homem viveu momento de tortura, de amargura, né? De verdadeiro ato desumano ao presidente Juscelino Kubitschek. E eu vejo a história se repetir. Coisa que eu não acreditava mais. Coisa que eu não acreditava mais. A história está se repetindo com relação ao ex-presidente Lula. Imagina, imagine só, o judiciário hoje saiu do seu papel, ele cria leis, ele obriga o executivo a gastar, ele diz que o executivo pode ou não pode colocar. Quer dizer, ninguém manda mais, ninguém entende mais. O legislativo perdeu o seu papel. Quando o judiciário determina que o executivo tem que gastar, quem faz isso é o legislativo nas leis orçamentárias. Sabe, começa a acontecer uma série de coisas que os poderes estão avançando os seus limites um do outro, de ordem que a gente não sabe mais qual é o caminho a percorrer. Mas essa casa tem muita responsabilidade por isso. Porque aqui pessoas citadas em corrupção são relatores únicos, são membro de comissão de ética, membro de comissão de justiça. Pessoa, quanto mais em denúncia de corrupção, é a que ocupa os cargos mais importantes. Eu sei que o senador não pode ser senador pela metade. Mas a justiça está lenta. Lenta na apuração de determinadas coisas. E o presidente Lula, eu queria só concluir a minha fala, senador Lindenberg, eu queria fazer essa fala no sentido que hoje a população está tão querendo uma resposta, tão revoltada contra a corrupção, que demoniaram a presidente Dilma e o presidente Lula para ser o responsável. Se tirar a Dilma, parece que a corrupção no país se acabou. Esquecem eles que hoje, se a água está chegando no pescoço de muitos citados da corrupção, é porque a presidente Dilma, hora nenhuma, cesseou o direito do Ministério Público, hora nenhuma impediu a Polícia Federal de agir dentro da sua legalidade, hora nenhuma atrapalhou o Judiciário. Nunca se apurou tanto e está se apurando. Isso a gente sabe, Vossa Excelência colocou bem aí. Por trás dessa falácia de que é preciso combater a corrupção, que é um outro grupo totalmente envolvido, hoje eu li o jornal Estadão, o atual presidente interino do PMDB, citado até o pescoço em corrupção, está já distribuindo cargos, oferecendo cargos. A mídia não critica. Eu não vejo o Jornal Nacional falar isso. Fala da Dilma, fala do governo. E não fala de quem quer derrubar a Dilma, que está praticando, se é que está praticando, o mesmo procedimento. Mas eu queria só concluir e dizer. Então, acho que como a presidente Dilma está demoniada pela mídia e o presidente Lula, as pessoas entendem que se tirarem eles dois, bate-se palma, bate-se palma. Isso me lembra quando cria esses grupos de extermínio, quando cria essas milícias, que a população disse, ai, da graça que chegou aqui um herói. Estão acabando os bandidos, os marginais, os assaltantes. Graça, olha, ontem a milícia matou não sei quando. Ai, a população carente de uma resposta lenta da justiça, bate palma. Amanhã, que hoje aparentemente é por uma boa causa, amanhã essa mesma milícia mata um inocente, um filho da comunidade. Aí todo mundo chora. É isso que nós temos que estar atento. Hoje estão batendo palma alucinadamente para tirar o presidente Dilma e prender o ex-presidente Lula. Fizeram isso com o Juscelino. A história reconheceu que foi um grande erro. E hoje estão batendo palma para prender eles. Amanhã, essas mesmas leis que estão sendo rasgadas, que não estão dando o mesmo direito, estão rasgando para poder tirar o presidente Dilma e talvez antecipando uma prisão do ex-presidente Lula, pode acontecer com a própria família que hoje aplaude. Eu queria só fazer esse alerta, que às vezes a mídia não coloca isso, naturalmente, numa sequência nesse raciocínio do senador Lindenberg. Obrigado.
Eu agradeço. Senador Cristóvão, está... Agradeço e acho, senador Teomário, que Vossa Excelência, talvez entre todos nós, é que tenha capacidade de falar de uma forma muito simples, que a população compreende perfeitamente o que está acontecendo. E isso é muito bom, isso é necessário nos dias atuais.
Nessa linha, só nessa linha, quando eu sentei aqui, os meus assessores vinham com relatórios totalmente culto. E eu falei, não faça isso não, porque eu fui eleito falando a voz do povo. Eu faço questão de transformar uma linguagem mais aculturada numa linguagem mais coloquial, mas que seja mais fácil de as pessoas entenderem, porque eu fui eleito conversando com o povo. Eu nasci na humildade, sou filho de uma empregada doméstica, um vaqueiro, e foi nessa linguagem que eu cheguei a senador e derrotei os corruptos do meu estado.
E sem dúvida nenhuma, não só o povo de Roraima, mas eu acho que todas as pessoas que acompanham os trabalhos dessa casa têm por Vossa Excelência uma profunda admiração, senador Teomário. Não só pela forma de Vossa Excelência se pronunciar, se manifestar, mas pela justeza na sua conduta. Eu que sou lá do estado vizinho, conheço muito bem Vossa Excelência de muito tempo, sei quanto resistiu.